Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura.
Às terças, aqui no Jornal Eldorado, tem momento da diversidade e da inclusão. Ventura, bom dia.
Bom dia, Raíssen. Bom dia, Carol.
Bom dia.
Bom dia, ouvinte. Bom dia, equipe.
Hoje você traz para a gente uma reflexão sobre os rumos da educação inclusiva, uma educação inclusiva que tem passado por turbulências nos últimos 10 anos, mais ou menos, aqui no Brasil. O que você destaca, Ventura?
Pois é, eu vou começar a coluna de hoje fazendo 4 perguntas. Começando, temos educação inclusiva no Brasil? Exatamente quem querem na escola representantes das pessoas com deficiência no Congresso Nacional, nas assembleias estaduais e câmaras municipais? Para abraçar, quais interesses atuam instituições públicas e privadas que se apresentam como defensoras dos direitos da população com deficiência? E, finalmente, famílias de estudantes com deficiência estão verdadeiramente orientadas sobre o ensino inclusivo no nosso país ou estão perdidas e são manipuladas? Se a gente avaliar de maneira mais profunda o cenário da educação inclusiva a partir de 2014, uma década de movimentos e de mudanças substanciais, dificilmente a gente vai conseguir responder com boa margem de certeza essas 4 perguntas. Nos últimos 10 anos, uma sequência de turbulências, como você acabou de falar, a nossa inclusão escolar sacudiu estudantes com deficiência e suas famílias e também professores e educadores com várias formações, redirecionando rumos, interrompendo projetos, alterando normas e gerando insegurança. Vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva. Lá em 2016, depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o governo do Michel Temer abandonou completamente o plano de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que era o plano de 2008, que estava em vigor, não apresentou nenhuma nova proposta e abriu caminho para a entrada de setores que não fazem parte do universo escolar, mas que são conhecidos da rotina de gente com deficiência, principalmente das famílias de pessoas com deficiência intelectual, que precisam de mais, de suporte de níveis mais elevados. E foi com essa entrada que muitos especialistas em educação inclusiva consideram uma invasão, que teve início a estratégia que resultou na construção do decreto 10.502, de 30 de setembro de 2020, aquele assinado pelo então presidente Jair Bolsonaro, que tentou instituir a Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, que a gente passou a chamar de PNE 2020. No grupo que trabalhou com o governo Bolsonaro para a elaboração dessa PNE 2020, estão pessoas e instituições que permanecem até hoje dentro dos órgãos públicos vinculados ao Ministério da Educação. E essas pessoas e essas instituições estão unidas em torno de uma reconstrução da educação inclusiva no Brasil, mas que permita não apenas a prioridade, a avaliação médica dos estudantes com deficiência, mas a presença de terapias e tratamentos que não fazem parte do ambiente educacional e, inclusive, ao comércio de produtos nesse universo. Especialmente a análise do comportamento aplicada ou análise comportamental aplicada, que é mais conhecida por ABA, né? Que é um método bastante utilizado no tratamento de autistas na rede privada, mas que recentemente, no ano passado, perdeu o apoio da Associação Médica Americana, uma instituição dos Estados Unidos, por, abre aspas, disseram eles lá, fazer a criança parecer normal, fecha aspas, além de consequências de longo prazo dessa terapia, como destacou a Associação Americana. Como adultos expostos à ABA serem mais propensos ao suicídio e a associação desse tratamento com o transtorno do estresse pós-traumático. Muito bem, voltando aqui. A PNE 2020 do governo Bolsonaro, ela foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal exatamente por ser segregacionista e tornar oficial o impedimento de estudantes com deficiência no ensino regular, tornar oficial as salas que isolam esses alunos e tornar oficial a classificação como entidades de educação as instituições que encurralam todo tipo de pessoa com deficiência num espaço completamente assistencialista, mas que recebem verbas públicas da educação. E aí, na cerimônia de posse do terceiro mandato, o presidente Lula revogou completamente a PNE 2020 e trouxe de volta à superfície a Política Nacional de 2008. E agora essa política está contemplada com aproximadamente 3 bilhões de reais do novo Plano Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, ao Viver Sem Limite. É uma coisa bastante importante a ser dita. Os grupos que se aconchegaram nos espaços do governo Bolsonaro continuam agindo e conseguiram fazer o Conselho Nacional de Educação aprovar no final de 2023, no final do ano passado, o parecer 50, que é aquele que a gente já discutiu várias vezes, com orientações específicas para o público da educação especial e o atendimento de estudantes com transtorno do espectro autista, que é apresentado como um alinhamento à política de 2008, mas que repete, nesse caso especificamente sobre questões autistas, propostas da PNE 2020, principalmente a de que qualquer método médico ou não deve ser usado na escola. E agora esses grupos disseminam mentiras, é muito importante destacar isso, disseminam mentiras sem qualquer pudor para reunir pressão pela homologação desse parecer pelo ministro da Educação, Camilo Santana, vendendo uma falsa ideia de que há uma ampliação de direitos por meio de uma nova diretriz. E essa diretriz não existe, porque esse parecer não é uma nova diretriz, é apenas uma orientação. E aí, para finalizar, para agitar ainda mais a situação, esse mar que já está revolto, o governo de São Paulo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou no último dia 2 e publicou no último dia 3 de abril um decreto que foi construído pelo lobby de parlamentares ali da Assembleia Legislativa de São Paulo, que autoriza a entrada do atendente pessoal nas escolas estaduais, mas fornecido e bancado pelas famílias dos estudantes com deficiência, transferindo a responsabilidade que é do Estado para a família, sem explicar qual é a autoridade ou a autonomia desse atendente, sem esclarecer qual pode ou não ser a especialidade desse acompanhante que vai entrar na escola. E aí a gente conclui com mais uma pergunta. A gente tem educação inclusiva no Brasil ou com lobby em Brasília, com lobby em São Paulo? Esse é só mais um setor que ganha quem tem mais amigos.
Então tá aí, as respostas que já foram trazidas aqui com toda essa reflexão do Luiz Alexandre Souza Ventura, que volta semana que vem aqui ao Jornal Eldorado, e você confere todos os detalhes lá no vencerlimites.com.br, no portal do Estadão. Obrigado, Ventura, até mais.
Um abraço para todo mundo.